Muito bem, estamos no ar com o debate falando de água, coincidentemente depois de um fim de semana de boas chuvas na região, e a gente vai buscar saber se isso trouxe algum impacto positivo para os nossos reservatórios, fazer um debate mais amplo também com o Afonso Cavalcante, que pela Diaconia está realizando levantamentos aí da situação hídrica na nossa região. Apesar das chuvas, o indicativo ainda é de precipitações irregulares e os problemas, infelizmente, podem aumentar. A nossa esperança é que essa chuva que está caindo se mantenha. Eu estou com o Austin Jordão aqui da Compesa, chefe do setor de distribuição, sempre também muito atencioso conosco para debater essas questões. Você pode participar pelo telefone ou pela internet. Uma pergunta clássica depois de uma chuva dessa, Austin, é saber se os nossos reservatórios ganharam volume nos últimos dias. O que a Compesa pode dizer? Bom dia. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Nil, realmente essas chuvas são sempre bem-vindas, mas, infelizmente, nos nossos mananciais mais críticos, a gente não teve recuperação. Já estamos com o pessoal verificando as nossas fontes para saber se teve alguma recuperação em algum desses mananciais, mas de imediato que a gente tinha uma preocupação maior, que é Rosário, esse a gente já tem definição que não teve recuperação. Uhum. O que a gente está sabendo, não é oficial ainda, que a gente está com o pessoal verificando, é que a barragem de Poção de Abitacá, que estava em colapso, começou a recuperação. A barragem de Solidão também está se recuperando, mas esses mananciais maiores, que é infelizmente que é o que a gente está com a maior preocupação, que é o Rosário, infelizmente não teve recuperação ainda.
Brotas, alguma novidade, não?
Brotas, a gente tem notícia que também está começando a entrar água. A gente ainda não sabe o limite, a quantidade, mas o pessoal está monitorando e até o meio-dia de hoje provavelmente ainda deve ter uma informação mais precisa em termos de volume de água que recuperou.
Agora, mostrando como as chuvas são irregulares, né? Você tem de um lado estados como Flores, onde choveu 104 milímetros, Carnaíba 103. E na sua terra, por exemplo, pelo menos aqui pelo indicativo, ainda não tem registro de chuva. Choveu bem em Itapetim, não?
Não, Itapetim não choveu.
Não choveu, né? Itapetim e Brejinho, impressionante.
Exatamente,
Apesar do volume de chuvas na grande parte, maioria das cidades, nessas áreas não choveu, né?
Exatamente, e são as áreas mais críticas que a gente está em termos de abastecimento, né? Então, a gente está vendo que as chuvas estão, mas estão isoladas. Ainda não é chuva generalizada, não é chuva que começa a recuperar sensivelmente os nossos mananciais. Mas a gente acredita e torce para que essa precipitação continue e que a gente tenha alguma recuperação.
Sem dúvida. Washington, eu tenho a participação dentro do nosso programa do Evandro Lira, porque a demanda dele é sobre água, é de um vazamento, e eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente ouvir. Evandro, o que é que diz o secretário do povo? Onde é que você está, Evandro, agora?
Bem, eu me encontro agora aqui na Antônio de Pádua Santos, com um período de chuva, a gente está tendo aqui, observando aqui, um vazamento impressionante. Um vazamento que já tomou várias ruas aqui do Travessa Antônio de Pádua Santos, Cícero Cruz, Antônio de Pádua Santos, é onde está o problema. Em frente à casa número 168 e 165 são as referências para onde está localizado o vazamento desse buraco. Enorme, enorme, e muita água jorrando aqui. Bom, eu inclusive estou aqui com o senhor Edson. Qual o sobrenome?
É Edson Queiroz.
Desde que hora está esse vazamento?
Desde a madrugada que os carros passaram aí e a gente veio. Eu me acordei pensando que era muita chuva, mas desde que o cano estourado e o calçamento afundou tudo. Mais ou menos 3, 4 casas. Esse calçamento tá terrível. A situação é precária e os carros continuam passando. Eu já levantei de madrugada e tirei as pedras, coloquei aí para evitar os carros passando.
Esse calçamento aqui foi decorrência desse vazamento?
Decorrência desse vazamento aí. O vazamento aqui, o todo é o calçamento, é algo, é desperdício de água, né?
Desperdício de água. E o vazamento começou em frente à casa aqui do seu Edson, em frente à casa 168, Irã. E a casa do Irã e a do seu Edson aqui, 165, que é o número da casa. E ele, a água vai, passa por cima da calçada e mais na frente ela sai novamente pelo chão, por cima, por baixo do calçamento. Quer dizer, esse calçamento vai ficar todo fofado aí, vai ter que fazer o novo, né? Mas agora eu vou ver aqui como é que fica, saber aqui da senhora. Qual é o seu nome?
Madalena Braz.
Dona Madalena, vejo que agora vocês vão ficar interditados aqui com a questão do, também de calçamento, né?
Com certeza. Aqui era muito bom esse calçamento, mas depois dessa máfia que veio fazer, o calçamento é uma desgraça, viu? Já caí umas duas ou foi três vezes aqui. Tu peça e cai, só não foi eu não, várias pessoas de idade, viu? Porque o calçamento não presta. Era ótimo o primeiro calçamento, mas depois, quando fizeram, desgraçou por completo, viu?
Uma fiscalização mais, né, dona?
Com certeza, Ave Maria, mas era bom demais, mas cadê? Não tem?
Uma fiscalização para cobrar isso aqui. Isso, né? Pois é, eu vou agora mais pra frente aqui, descendo, rapaz, uma brincadeira, o negócio aqui. Atenção com pesa, atenção com pesa. Vazamento grande aqui na Antônio de Pádua Santos. Vou dar uma referência mais uma vez. 165, em frente à casa 165 e a casa 168. É água, meu amigo, não é brincadeira não. Água sendo desperdiçada. É uma coisa assim, né? Que choveu a madrugada inteira, mas aqui em frente à casa 145 é que você vê o estrago. Tá? Tem uma boca de lobo aí, uma passagem d'água, que também, se não fosse sair, aqui o negócio estava feio. Qual é o seu nome?
Bernadette. De quê? Braz.
Dona Bernadette, a senhora veio observar isso que hora aqui?
Isso aqui, 4 horas da manhã, como meu marido ia para o sítio, né, que ele vai para o sítio cedinho. Aí ele foi e viu aqui a água aqui estourando aqui, ó. Deve ser que derrama água aí à vontade, ó.
E muita, né?
Muita. E nesse tempo, né, assim, né, a chuva pouca, né, e a desperdício de água.
Bom, vamos agora, é caso de urgência, atenção com pesa, caso de urgência, vazamento de água aqui na Antônio de Pádua Santos. O secretário do Povo... No oferecimento Bradesco, pagamento, saques, depósitos no Bradesco Expresso, economize tempo. Pagamento, saques, depósitos, Bradesco Expresso, é afogado em Gazeira também. Os aposentados, pensionistas, servidor público do estado de Pernambuco tem muitas vantagens. Procure agora a sua agência Bradesco em Afogado em Gazeira. Tudo de pra para você. Volta agora a Super Pajeú.
Muito bem, e o Washington ouviu tudo, inclusive manteve contato já com sua equipe, pedindo o pessoal checar. Que rede pode ser essa ali que passa nessa área Antônio de Pádua Santos, Washington, bom dia.
Bom dia, olha, veja bem, eu já, antes da notícia a gente já tinha recebido informação aqui da rádio, a gente já entrou em contato com a equipe e já mandou a equipe para o local. Eu até estava tentando entrar em contato para ver se eles já estão lá, uhum, e pedir pelos agilizados, mas provavelmente já devam estar por lá já, né?
Coincidentemente, hoje houve um aumentozinho de reclamações de estouramentos na rua José Leite Siqueira, perto do Beco de Paraíba, lá no São Brás. O pessoal está reclamando também. Na Pedro Batista Tavares, a Márcia diz que essa reclamação tem uma certa demora na resolução. Ela diz que já ligou e o pessoal ainda não resolveu. Também tivemos uma reclamação de estouramento, mas aí outros estouramentos são ligados a esgoto, não é só a área, mas esses estouramentos que foram registrados nas últimas horas, isso é o quê? A rede está com muita pressão? O que é que pode estar acontecendo?
Olha, realmente, nós estamos aqui com afogado praticamente fora do rodízio. Então, a gente está com água pressurizada em praticamente todas as redes. Principalmente no período da noite, que o consumo é menor, então a gente pega carga no reservatório, a pressão aumenta. E, paralelo a isso, teve a questão das chuvas também, que a gente sabe que é um agravante. Quando no período de chuvoso, a gente tem um período, uma incidência maior desse estouramento. Tem ruas que não são calçadas, então qualquer veículo que passa, um veículo mais pesado, às vezes danifica a nossa rede. Hoje a gente está com uma demanda muito grande de estouramento, mas a gente já está com as equipes em campo já e provavelmente a gente priorizando os que estão com maiores proporções, mas a gente vai, com certeza, vai chegar a todos eles.
Bom, nós estamos aqui com o Afonso. Você sabe que o Afonso tem feito um trabalho de monitoramento das nossas reservas hídricas. Eu já recebi artigos de Afonso falando sobre a situação de Rosário, sobre a situação de Brotas. E um questionamento que foi presente na última audiência pública sobre água foi de que a Compesa perde muita água, poderia otimizar mais a sua distribuição e evitar desperdício. Né? Obviamente é um questionamento construtivo para melhorar e, otimizando isso, melhorar na ponta para a população e evitar ver água tratada se perdendo. Como é que essas entidades chegaram a esse número? Você apresentou, inclusive, um percentual, né, Afonso? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Washington. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes. Né? Nil, a informação que nós chegamos, ela parte de um documento de um órgão público, né, chamado SINIS. O SINIS é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Lá tem informação sobre distribuição de água potável, sobre resíduo sólido, né, sobre esgoto, no modo geral, e a informação a partir de lá, é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Então, a informação dá conta de que no Brasil a gente tem uma perda de água em torno de 37%, né, da água tratada e distribuída para a população. Pernambuco, a Compesa fica em torno de quase 54%, 53,8%. É um dado oficial, está lá, não foi inventado por nós, acho que a Compesa tem conhecimento disso. E a informação parte desse documento.
Uhum. E, Washington, esse percentual, ele se reproduz aqui também, ou aqui é menor do que essa média do Estado?
Não, aqui é bem menor que a média do Estado, visto porque a gente vive numa situação que a gente está praticamente com muitas cidades em rodízio. Então, em termos de... Eu estou falando em termos de região, da nossa região daqui, da nossa gerência. Nossa gerência, os dados são bem menores do que isso. Mas, já em termos de Compesa de um todo, a situação já foi pior. A gente já está começando a reduzir, e é uma das metas da diretoria, da presidência, exatamente chegar a um limite que seja pelo menos aceitável. Então, tá sendo feito muitos estudos em relação a isso. A questão do combate às perdas agora é uma questão que a Compesa está enfatizando bastante. Inclusive, na audiência pública que a gente teve aqui, eu até informei algumas ações que a Compesa está fazendo em termo disso. A gente está em fase de estudo, de adequação de equipes de manutenção. A gente sabe que a gente vive num quadro de déficit em termos de equipes. Então está sendo feito um levantamento disso por parte da diretoria da Compesa, para ver se a gente equaliza e direciona as equipes que sejam realmente que deem conta de cada região. A gente sabe que tem regiões que estão com limite maior, regiões que estão com um déficit maior. Então eles querem equalizar isso para ver se a gente é que para. E a gente aqui como gerência, a gente também está fazendo algumas ações. Inclusive, nós estamos mudando algumas equipes. A gente já tem, a partir agora, dia 1º de abril, já a gente já vai ter uma substituição de uma equipe. Então, a gente está querendo otimizar também as nossas equipes daqui também da região, daqui da gerência.
É porque um problema é que é pouca gente para fazer esse trabalho, né?
A gente sabe
sempre vão abrir. Eu lembro, entra gerente e sai gerente regional, agora estamos com o Bruno. Com a Nádia havia essa cobrança também de que as equipes eram pequenas. Ela sempre falou que dependia de uma licitação, que isso acontece só de um ano para o outro, e sempre houve essa briga, porque quando você aumenta o número de equipes de prontidão, você diminui o tempo da ocorrência, da perda da água, né?
Exatamente. E a gente, na última reunião que a gente teve, na última não, teve algumas reuniões passadas, a gente teve, fizemos um comparativo de gerência por gerência. Então a gente sabe que tem gerência que está sendo privilegiada em termos de outras. Então a diretoria nova que entrou agora está tendo esse cuidado, vai fazer esse levantamento para realmente equiparar, para a gente ficar com a... E provavelmente, como a nossa é uma das que está mais defasada, a gente acredita que a gente vai ter um incremento em termos de pessoal para manutenção.
Foi feito algum levantamento local, Afonso, ou apenas a constatação visual, digamos assim, sem um dado mais estatístico sobre a nossa região?
Nós não fizemos, nós não temos ferramenta, né, New e Washington, para fazer um trabalho dessa natureza, né? Inclusive, até em seguida eu perguntaria ao Osho como é que eles medem, por exemplo, se como é que eles conseguem medir essa perda aqui, se ela é menor do que no estado, né? Qual é a metodologia que usam. Agora, o que a gente fez foi fazer uma varredura na cidade, visitamos alguns lugares que estavam desperdiçando água. E uma coisa que eu trago para o debate é que, assim, eu vou falar em nome da população que eles pediram para dizer isso. É que a demora, eu acho, é grande assim, para atender, né? Assim, eles, por exemplo, eu até vi que vocês corrigiram duas situações que a gente apresentou, e lá em frente o centro esportivo, eu confirmei a informação de um guarda municipal que tinha dito a gente lá. A mulher que estava em frente da casa que foi corrigida, ela disse que realmente faziam 3 meses que vazava água lá, né? Então, assim, é preciso agilizar isso. E tinha uma denúncia também interessante, que era o fato de que muitas vezes a equipe chega, tem um vazamento aqui e tem outro mais à frente. Corrige um e deixa o outro sem corrigir, sem reparar. E essa foi uma queixa também apresentada pelo pessoal que a gente visitou, né?
Washington,
Olha, é interessante você tocar nesse assunto, e eu até peço o apoio até da população. Essa questão que você falou desses 3 meses é interessante, e a gente sabe do apoio que é e da importância que tem a população nesse sentido. Nós temos um canal de atendimento, vários canais de atendimento, e é importante que essa solicitação seja feita e que até que o cliente, se possível, sim, pegue o protocolo para que seja cobrado. Porque muitas vezes a gente tem um vazamento lá, está há 3 meses, mas o pessoal avisa a equipe na rua, não faz aquele protocolo, não oficializa, como a gente diz. Então, a partir da oficialização do número do protocolo, fica mais fácil dele cobrar com peso e da gente tomar alguma providência com as equipes. Todo serviço de manutenção hoje é uma equipe terceirizada. Então, a gente tem um canal que abre, a gente abre a quantidade de serviço, entrega para a equipe faz o serviço e devolve para a gente, para a gente encerrar. Tudo tem prazo. Então, se esse serviço não tá registrado, não fica registrado com o protocolo tudo direitinho, fica até difícil da gente cobrar depois e penalizar a equipe. Então, a gente pede esse apoio da população para que realmente, quando tiver um problema, que vá fazer alguma solicitação, faça oficial, pegue até o número do protocolo, que é uma segurança para o cliente e até para...
Inclusive, é interessante você dizer isso, porque bate com a informação que uma senhora me disse. Ela disse assim, que chega, às vezes o pessoal chega e tem um vazamento lá na frente, ele tira esse... Não, eu tenho autorização para tirar esse vazamento, então... Está batendo com a informação que ela disse, que eu até achei estranho, mas é como você está dizendo, se tem um protocolo... Ele tem uma autorização para fechar aquele... Né?
Exatamente. Em reuniões que
então,
a gente faz...
Então, a população tem razão nessa fala. Né?
Tem também, mas a gente, quando a gente... Nos treinamentos que a gente faz, nas reuniões que a gente faz com as equipes, a gente deixa bem claro que não obrigatoriamente, porque não está com a ordem de serviço, porque não está com o registro, que não se faça. A gente pede muito. Olha, eu estou andando na rua, estou vendo o vazamento isso, aqui, não vou fazer porque eu não estou com a ordem de serviço. Exatamente. Então, isso é uma questão até de bom senso.
Exatamente.
Porque aquele serviço vai ser para a própria exatamente equipe, ela que vai ter que fazer. Então, vai ter que ir lá para voltar para fazer. Então, vamos fazer logo. Vamos adiantar. Então, a gente faz, tem muito serviço. Mas a demanda é muito grande. Se você não imagina o que é uma demanda de manhã, quando a gente chega de manhã até meio-dia, o que a gente passa de demanda para esse pessoal. Para duas equipes fazer. Duas equipes que não trabalham só aqui em Afogados da Ingazeira, trabalham em 5 cidades, né?
Imagina.
Então, essa demanda realmente é uma correria danada, mas a gente está se desdobrando e é uma obrigação nossa, a gente tem que fazer em tempo hábil e a gente tem que minimizar esse serviço, esse tempo, a gente tem que melhorar esse serviço. Isso é uma questão que a gente tem consciência disso, que a gente precisa melhorar, por isso que a gente está fazendo... continuamente reuniões, trabalho com as equipes, de conscientização principalmente, porque eu até já falei aqui, falei também na audiência pública, que a Compesa agora está passando para um outro patamar. A Compesa é uma empresa pública que está sendo gerida e está sendo administrada como empresa particular. Então, a questão de aceitação, de metas, de ter o povo do nosso lado, a gente tem que ter, é primordial agora para a Compesa, é uma das ações que a Compesa está achando. Então, tem que ter a satisfação do cliente. É uma das metas nossas agora, é melhorar a satisfação do cliente em relação à Compesa, para ver a Compesa com outros olhos.
Sim. Bom, vamos liberar o telefone aí. Você costuma ter problemas de vazamento, de perda de água na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Tem alguma observação? Tem demanda aqui para o Austin? Na sequência a gente vai falar com o Afonso, eu vou pedir para o Austin falar também sobre essa realidade das cidades que estão vivendo um pré-colapso ou das cidades que estão em colapso, porque isso foi muito debatido semana passada também. 3838-1213, tem problema de vazamento aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, ou aí está tudo tranquilo, não costuma ter problemas dessa natureza? Você pode participar também pelo 9611-1676 para conversar conosco. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
É Márcia, Nil.
Diga, Márcia.
Eu queria saber, Bill, quando vai se resolver esse problema aqui da travessão do Pedro da Costa Tavares.
Uhum.
Porque numa semana foi do lado esquerdo, na outra semana do lado direito. Quando a equipe da Compesa veio resolver o problema, os próprios moradores assim, já tinham feito o conserto.
Uhum.
Porque eles já não aguentavam mais de ver o desperdício de água. Desde quarta-feira que está aqui o vazamento. Aí ele diz, não, mas dá um número de protocolo. Quem está passando esse número de protocolo? Porque meu esposo mesmo já foi 3 vezes na Compesa e a resposta que eles dão é que a equipe vai para Iguaraci, vai para não sei para onde, não sei para onde, e não vem. Está aqui o rio correndo na rua.
Isso desde quando, Márcia?
Isso é desde quarta-feira que está do lado direito. A semana passada passou uma semana inteira do lado esquerdo. Depois que a gente mesmo, um morador que teve a consciência, a boa vontade, foi, consertou para não ver mais o desperdício de água. Vários dias depois foi que chegou na equipe da Compesa. Aí não viram o vazamento e ia indo embora, foi que a gente avisou, não, foi nessa casa ali. E não sei se nada foi feito. Agora já está do outro lado da rua. É um absurdo, Nil, é muita água. Uhum. É muita água sendo
desperdiçada. É na primeira travessa Pedro Batista Tavares.
Primeira travessa, não é na principal, é na primeira travessa. Uhum. É São de açúcar, parece que depois que essa massa passou, virou açúcar os canos. Porque não pode pegar água que começa os vazamentos na rua.
Ok, Márcia. Obrigado, amiga. É, nesse caso, o que, é que pode ter acontecido, Washington?
Olha, a gente tem que verificar em campo. Eu vou pedir a anotar aqui, está com a demanda anotada aqui. Eu mesmo vou passar nessa rua depois para verificar e com certeza vou levar uma equipe lá e a gente vai sanar. Agora, como eu disse, a gente concentrou num lado, estourou do outro. Isso é uma coisa que a gente nunca vai conseguir estancar, a questão de vazamento. Sempre vai ter. Agora, o que a gente precisa é minimizar esse tempo. A gente tem que fazer isso com mais eficiência, com um tempo mais curto. A gente sabe que a demanda é grande, por isso que a gente está pleiteando a melhoria de equipes enquanto número de pessoal e também fazendo algumas substituições para ver se a gente consegue melhorar as próprias equipes que a gente tem hoje.
Alô do telefone.
Alô, meu.
Quem fala?
Margarida, minha
filha. Hã?
Margarida, filha.
Diga, Margarida.
Ô, Nil, aqui na rua 6, na sala, também tem um cano estourado e na rua 14, na travessa 1. Deixa eu ver, claro, também tem outro que não estourava. Só não está derramando água agora porque não tem, mas esse ontem derramou água o dia todo.
Então é rua, repita.
Na rua 6, aqui na Calma. E na subida da ladeira aí, na esquina da Travessa 2, na Calma também.
Rua 6. E na?
Na Travessa 2. Na
Travessa 2. Travessa 2, mas Travessa 2 é o quê? Sobreira,
é? É, na Calma, na subida da ladeira que está na sua casa.
Sim, mas ali não é Travessa 2, é Rua 2, né?
Rua 2, é.
Pronto, então Rua 2.
E aqui na rua
ali é Rua 2, esquina com a Rua 14. É Rua 2 com 14, né?
E aqui na Rua 6, né? Próximo prédio aqui onde era Ponto Forte.
Pronto, então Rua 6 e Rua 2 com 14 tem vazamentos. O Washington anotou aqui, tá bom, amigo? Alguém, você sabe se alguém da área ligou para a Compesa?
Oi?
Eu pergunto, você sabe se alguém da área ligou para a Compesa, não?
Eu não sei, não.
Não sabe dizer. Ela mora, inclusive, em outra rua, é porque ela passa por lá e está alertando. 3838-1213. Pode ser também 9611-1676 para falar sobre a situação de água. A Mauricélia, Nil, vizinha a Monteiro Lobato, tem um vazamento faz tempo. Está dizendo a Mauricélia, viu, Austin? Anote aí. Para checar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Fátima Alves.
Diga, Fátima.
Nil, é esse problema da rua Antônio Vidal. A gente não sabe se é a prefeitura que é responsável, se é a Compesa, se é massa. Já foram feitas várias reivindicações, mas não foram resolvidas nada.
Uhum. O problema é o quê? É vazamento direto,
é,
né?
É vazamento na caixa de passagem. A gente é grande, tem até já o estouramento do calçamento. Tem uma plaquinha lá que já colocaram para internet. Não pode passar carro por cima de jeito nenhum por conta do estouramento de hoje. Não é resolvido. Quando chove, um mau cheiro grande. Mesmo sem estar chovendo, quem mora na parte baixa. Só que você viu, tem momento que tem que estar com a porta fechada.
Uhum. Aí é esgoto ou é água?
É esgoto.
Aí é esgoto, né?
É esgoto, é uma caixa de passagem que tem.
Eu sei. A MAF foi aí já, não?
Não sei o que dizer, porque fica lá na parte de cima, né? Aí eu não... Alguém já veio. Alguém já veio, já colocaram uma plaquinha lá, porque não tem como passar carro de jeito nenhum. Já colocaram, já avisando para evitar de acidente, né?
Uhum. É, esse problema não é de hoje, não, e já ouvi falar muito, já encaminhamos algumas vezes, mas vai e vem, o problema volta, né, amiga?
É, permanece a mesma coisa, permanece do mesmo jeito, não sei a quem recorrer, não sabemos.
É, não é a primeira vez que eu ouço essa... demanda não. A gente vai encaminhar de novo para ver se a equipe da infraestrutura vai até vocês.
As reivindicações estão sendo só engavetadas, porque resolver até agora não foi resolvido, não.
Não resolveram nenhuma,
não,
né?
Não.
Tá ok, amigo. Obrigado.
Um abraço. Obrigada.
Outro. São 10 horas e 40 minutos. 10h40. Os problemas estão sendo potencializados, Washington, por conta da máfia ou antes já tínhamos esse tipo de dificuldade?
Não, a gente sabe que esse serviço que a MAPA está fazendo é um serviço muito grande, mexe com a folga toda, e que a gente realmente tem uma grande proporção desse, tanto desse vazamento, na questão de esgoto também, provocado pelo serviço da MAPA. Já foi bem mais
complicado,
está melhor, mas a gente sabe que enquanto não concluir o serviço, a gente vai ter essa demanda.
Uhum. Vamos chamar um intervalo. Se tiver demandas, vá ligando 3838-1213. Na sequência, eu quero ouvir o que é que a audiência pública discutiu em relação às cidades que estão em colapso e qual é a solução que está se apresentando. E você continua ligando. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Vamos com o Washington Jordão, Afonso Cavalcante, que estão nos ajudando aqui a entender essa realidade hídrica na nossa região. Afonso, você tinha um levantamento aí que foi feito pelas entidades mostrando a dificuldade, né, que nós estamos vivendo, como a Compesa já sabe, já é de conhecimento, e a falta de perspectivas imediatas para o problema relacionado a Rosário e cidades em colapso, né? Qual a leitura que você faz dessa realidade?
Nil, antes disso eu queria comentar a fala das ouvintes aqui com o Washington, né? A gente sabe que no caso da Compesa, escritório aqui, é quem recebe a maior demanda em função desses estouramentos. Agora, dá para perceber, né, assim, até na fala das ouvintes, que há uma falta de investimentos na empresa, não é o caso daqui, na questão do sistema de distribuição, né, nas tubulações. Em outra audiência, anos passados, não lembro, 98, um dos gerentes da Compesa disse que a ETA era projetada para 15 mil pessoas, tratamento de água de 15 mil pessoas, e nosso sistema de distribuição de água ainda era de amianto e tal, né, cano de amianto. Então, assim, quando a ouvinte diz que conserta do lado direito, né, e conserta do lado esquerdo e estoura no lado direito, na minha impressão, e lembrando da fala desse outro gerente, há uma nítida, né, assim, há uma clara informação de que o sistema está precisando de uma estruturação. Eu acho que, claro que talvez o escritório aqui não tenha capacidade financeira para fazer esse investimento, mas o governo do estado precisa fazer um investimento nesse sistema, porque se conserta e estoura ali na frente, há uma clara assim, percepção de que assim, o sistema está um tanto sucateado, né? Assim, na minha impressão. Agora, voltando a outra informação, eu sinto que na audiência com o governador isso não ficou muito claro nos debates, que é o fato de que nós temos uma população hoje que depende de Rosário de 56 mil pessoas, né? Tanto aquelas que recebem água distribuída da Compesa, tratada, quanto aquela de demanda difusa, que a gente chama de demanda difusa, quem bebe água de carro-pipa, ou quem usa água de carro-pipa, quem usa água para irrigação e tal. Então, com o colapso, com o Brotas, Rosário entrando em colapso, a gente vai ter uma população aí prejudicada, ou seja, afetada, digamos assim, da ordem de 56 mil pessoas, né? Assim, quando eu somei toda a população do território, desses quatro municípios. E a gente não vê, né, assim, movimentação dos órgãos competentes. No caso, eu sei claramente que a Compesa distribui aquele líquido que ela dispõe, né? Mas a gente tem outros órgãos públicos que deveriam estar preocupados com essa situação, né? Ou seja, a gente, talvez até a população não saiba, mas Rosário tem 34 milhões, quase 35 milhões, estava fazendo uma conta agora com os 3,4%, fica 1 milhão e 200 mil aproximadamente de água. Talvez não tenha nem isso, porque há também assoreamento da bacia, né? Então é muito pouco, né? Eu fiz uma observação visual, né? Passei uma semana sem ir lá, com uma semana depois a gente tinha reduzido em quase 10% uma marcação que eu tinha feito numa pedra lá. Então, uma queda muito acentuada, né, na quantidade de água armazenada, e uma população que vai ser afetada e que não se movimenta, né, Washington e Nil. É preciso que a gente tome alguma providência nesse sentido. Conclusão da doutora, por exemplo, pode ser a saída. A gente já viu na audiência pública, o Washington falou muito bem, que a água pode fazer o caminho inverso. Se ela chegar em São José do Egito, ela pode retornar pela adutora que existe de Rosário até São José do Egito. Isso pode ser uma saída? Pode. Agora, se a gente não se movimentar, isso não vai acontecer a tempo de Brotas, né? Aliás, de Rosário secar, né? Antes que Rosário seque.
Washington.
Primeiro comentando o primeiro comentário de Afonso, olha, realmente a gente tem estudos que a gente precisa fazer melhoramento em nossas redes, e aqui em Afogados da Ingazeira é uma das cidades que está contemplando. A gente fez isso recentemente, agora há pouco, em Itabira. A gente fez um PRORED, um investimento muito grande em termos de rede em Itabira, e vai continuar esse investimento. A Compesa tem investido muito. Se a gente comparar o que a Compesa investia há 10 anos atrás e o que está investindo hoje, é uma enormidade. A gente sabe que a gente tem muito ainda o que fazer, em termos de rede principalmente. Mas Afogados, com certeza, a gente já viu na última reunião que a gente teve, que é uma das cidades que está prevendo a melhoria das suas redes. Então a gente está aguardando com muito interesse que realmente esse investimento venha para cá. Não só Afogados, como outras cidades também. Quanto à questão do Rosário, o Rosário realmente a gente tem praticamente 4 cidades e Rabitacá que dependem exclusivamente do Rosário hoje. A gente, infelizmente, com as chuvas que ocorreram na região, o Rosário foi uma das que a gente não teve recuperação nenhuma ainda. Exatamente. Nenhuma. Então hoje a gente está com o Rosário abaixo de 3% já baixamos de 3% da sua capacidade total. Caso o período de chuvas não recupere o Rosário, a gente já teve discutindo isso na audiência pública o que poderia ser feito. Então, para que a gente fuja do carro-pipa, que é a única alternativa que tem, seria carro-pipa, caso a adutora do Pajeú, consiga chegar em São José do Egito, pelo menos em São José do Egito. Porque aí a gente teria como, mesmo que o trecho Afogado da Ingazeira Sertânia não estando pronto ainda, a gente teria como ofertar um determinado volume dessa água que a gente tem aqui em Afogado da Ingazeira, dessa que está chegando na adutora da primeira etapa, vindo de Floresta. Então, a gente já tem alguns estudos, está sendo feito estudo, mas a gente já sabe que em torno de 55 a 60 litros por segundo a gente teria como demandar para essa região. É só questão de adaptação, de análise de conjuntos motobomba, CMB, que realmente pudesse atender essa demanda. E chegando em São José do Egito, como São José do Egito está interligado com as adutoras que a gente já tem hoje, a Barra de Rosário e as outras cidades, a gente teria como fazer, como Afonso falou, fazer o percurso inverso. Então, daria para atender toda a população? Não, mas a gente teria um paliativo. De 55 a 60 litros, a gente teria como atender algumas dessas cidades. Então, a gente está na expectativa da recuperação do Rosário ainda e dessa obra da adutora do Pajeú, que ela chega em São José do Egito.
Agora, são medidas a médio prazo, né? Infelizmente.
Infelizmente, como a gente sempre tem comentado aqui, eu acho que como foi a redenção para essa região aqui, a adutora do Pajeú operando 100% nessa primeira etapa, eu acho que para resolver por completo o abastecimento da zona urbana da cidade, seria quando a gente entrasse com a operação dessa segunda etapa por completo da adutora do Pajeú. Aí sim, a gente ficaria, em termos da população urbana, a gente ficaria tranquilo em termos de abastecimento.
Eu queria fazer um comentário com a fala de Washington. Eu concordo plenamente com ele na história do retorno da água de São José para cá, né? Na iminência da conclusão da obra da doutora. Agora, eu acho que de carro-pipa ficaria totalmente descartado por uma questão básica, né? Porque a gente não teria suprimento em nenhum reservatório do território, né? Nesse raio aqui, né? Ou seja, nessa região de Afogados a São José do Egito, que pudesse suprir essa água. Ou seja, toda a água teria que sair de Afogados da Ingazeira, da adutora, né? E ser deslocada para esses municípios. Ou seja, seria uma frota de caminhão gigantesca levando água. E outra coisa, e tirando um único ponto aqui, né? Então, a gente tem que contar, e isso tem que, a gente tá insistindo nesse tema, porque nós temos que contar com a aceleração da conclusão das obras da adutora do Pajeú. A tubulação está chegando em Riacho do Meio, porque toda semana a gente viaja para aquela região, a gente está registrando essa. Está chegando em Riacho do Meio, mas ainda tem muitos pontos, né? Eu acho que vocês, Nil também deve receber muita informação, que ainda tem cantos, locais, as tubulações ainda estão sendo emendadas, né? Assim, parece que deu problema em alguns cantos. Ainda tem uma. Parece que tem uma estação elevatória em construção. Parece que não tem uma estação elevatória de construção aqui na ladeira, né? Na saída de Afogados. Então, se a gente não acelerar, como foi feito em 2013, trabalhando dia e noite, talvez a gente não não consiga levar água para essa população antes que o Rosário seque, né? A não ser que a gente tenha aí uma mudança de clima, uma mudança nas precipitações, né? Ou seja, a chuva cai e provoca alguma recarga em Rosário, né? Que está um pouco difícil essa situação acontecer, né?
Pelos indicativos de previsão de chuva, quer dizer, a chuva começa no fim de semana e Rosário não pega nada, né, Washington? Você acabou de falar.
Exatamente. Infelizmente, na região ali, em termos de recuperação do Rosário, a gente já tem convicção, o pessoal já foi verificar hoje, e não tivemos recuperação nenhuma do Rosário.
Uhum. E tem a questão de que, se caísse, por exemplo, uma chuva de 50 milímetros na bacia de Rosário, ela ainda teria que alimentar todo o sistema, né, toda a malha de açudes e barreiros que existe. E tem a água que infiltra no chão, né? Quer dizer, daqui que ela chega no reservatório, assim, ela tem que recarregar toda uma rede que está lá também em colapso, né?
Uhum. É um problema muito, muito grave, muito delicado esse que nós estamos vivendo, né? Como acabamos de falar, choveu em praticamente toda a região do Pajeú, com exceção de duas cidades, Itapetim e Brejinho, mas as chuvas não foram suficientes até o momento para dar volume a esses reservatórios. Rosário, né, não recebeu, apenas solidão em Jataca pela Vatabela. Agora, Carnaíba, você tem alguma notícia de chinelo ou não?
Olha, o pessoal está verificando hoje, pelas chuvas que deu na região, eu acredito que deve ter recuperado alguma coisa. Oficial, a gente não tem nada ainda, que as equipes estão monitorando todos os mananciais. E a gente só realmente pode divulgar uma coisa quando as nossas equipes realmente trouxerem uma coisa com exatidão, com certeza.
Sem dúvida. Há de se ter essa confirmação para passar informação. Bom, tem problema de vazamento? Tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? 383823, você ainda quer falar alguma coisa? Tá, aproveito que o Washington está aqui, né, com o Afonso, debatendo essa questão. Eu tive a situação da Antônio de Padua Santos, o Washington disse que já mandou a equipe para lá no São Brás. A ouvinte reclamou também das ruas 6 e 2 na Coab. Tivemos a Márcia lá com o problema da primeira travessa Antônio de Padua Santos e o relato que foi feito por ela. Alô, do telefone. Oi, quem fala?
É Edna.
Diga, Edna, fala de onde?
É de Carnaíba, do
Diga,
Rio,
amiga.
Na zona rural, onde fica a barragem do chinelo.
E aí, pegou água?
Não, o riacho desceu com água, não.
Tá vendo? Então, chinelo também está na lista. E Carnaíba choveu bem, né, amiga?
É, choveu muito, Carnaíba, mas a chuva não desceu água no riacho, não.
Carnaíba deu 100 milímetros de chuva.
Uhum.
E não pegou água no chinelo.
Não.
Obrigado, amiga. Washington, está aí o ouvinte contribuindo com a gente.
Exatamente,
né?
A gente sabe que todos esses grandes mananciais nossos, eles são circundados de muitos barramentos. Então, enquanto esses barramentos não começarem a verter, não começarem a não encherem, a gente sabe que é difícil os mananciais pegarem água.
Afonso, eu estou fazendo um levantamento exclusivo, acabei de publicar no meu blog, e diz o seguinte: o levantamento, perceba, a gente vê os prefeitos e é óbvio, é lógico que haja uma cobrança. As grandes obras estruturadoras, a gente sabe, dependem do governo do estado e do governo federal, mas há muitas obras de menor porte que podem ser concebidas, né, num gesto de ação política e de visão da realidade hídrica da nossa região, mas muitas vezes as coisas não se tocam. Eu fiz um levantamento aqui do FEM, estou fazendo uma matéria, peguei os 17 municípios do Pajeú, mais São José do Belmonte, Arco Verde, Salgueiro e Sertânia. São 21 municípios no levantamento. Aí eu fui ver onde é que foi aplicado o dinheiro do FEM em 2013 e 2014. Veja a disparidade. Nessas cidades, em calçamento, que é a rubrica, o dinheiro que mais sai, eles usam o marro dedo do FEM para calçamento, pavimentação e reforma. Foram aplicados nessas 21 cidades, as 17 do Pajeú mais essas 4, quase 20 milhões de reais, 19 milhões 520 mil reais. Né? Em obras hídricas, perfuração de poços, sistemas de abastecimento, foram investidos 2 milhões 245 mil. Nas 21 cidades. Quer dizer, você tem
10%, né?
10% do que foi investido em calçamento e investido em água com 2 anos de liberação do FEM. Estou falando, claro que o volume é bem maior, você tem Tem prefeitura que investiu em fazer uma prefeitura nova, como Santa Cruz da Baixa Verde. Teve prefeitura que fez um cemitério. Nada contra. Agora, você tem uma realidade hídrica de pelo menos 5 anos de estiagem, severa, preocupante, e tem 2013 e 2014, que são os 2 anos onde essa realidade mais se acentuou, um investimento proporcionalmente muito pequeno em obras hídricas, né? Como é que você avalia esse dado que a gente está revelando aqui, esmiuçando cidade por cidade, do que foi investido no FEM?
A gente precisa inverter uma coisa no Brasil, que é a história do, desse imediatismo da política, né? Ou seja, um gestor, ele tem 4 anos para se reeleger, né? Não é nem para cumprir o seu dever constitucional. Então a gente vê uma inversão completa de prioridades, né? Ou seja, numa região que tem o maior déficit hídrico do Brasil, a gente pegar um recurso estratégico, né, que seria fundamental para o desenvolvimento da região, eu não digo nem para o desenvolvimento, para tirar a região da situação de emergência, né? Onde a gente tem, por exemplo, um estado que tem 11 municípios abastecidos por carro-pipa, desses 11, se não estou enganado, 8 ou 4 são do Pajeú, né? E a gente vê os investimentos que poderiam ser feitos numa questão essencial, que é a água, um bem de uso essencial para o ser humano, ser pouco valorizado, né? Ou seja, 10% só para a água e os outros, praticamente os outros 90% para a infraestrutura urbana, né? Quer dizer, claro, é importante a infraestrutura urbana como calçamento, mas nessa ânsia de fazer embelezamento das cidades, de certa forma, esquece do essencial, né? Eu costumo dizer, eu sempre repito, ainda ontem ele deu uma entrevista no Fantástico, muito interessante, quem assistiu a história da Amazônia, os irmãos Nobre, né? Carlos Nobre e o irmão dele, que são os responsáveis pelo painel global que estuda mudanças climáticas no Brasil. E o painel global que estuda a mudança no Brasil é muito claro, o Carlos Nobre principalmente, que é do INPE. Ele diz que a gente será afetado. Essa nossa região, a gente chama de semiáridos, os sertões, né? Será afetado principalmente pela questão da água e por causa da seca. Ou seja, as secas se tornarão mais frequentes, ou seja, aquilo que a gente poderia ter de 10 em 10 anos pode passar a ter de 5 em 5 anos, né? E a severidade da seca, ou seja, a gente ter uma seca mais severa como essa que a gente tem agora, que em 5 anos ela dizimou, né, o rebanho do estado de Pernambuco em 80%, colapsou todos os reservatórios de água, desestruturou toda a cadeia produtiva, né? E assim, e se você olhar direitinho, as autoridades continuam trabalhando de forma emergencial, sem se preocupar com o planejamento, né, do setor produtivo, do setor de atendimento às necessidades essenciais da população. Uma clara demonstração dessa fala que Nil fez agora, né? Ou seja, o FEM está aí, poderia servir para ajudar essa população, mas felizmente serve para atender. Eu vou ser grosso agora na minha fala, a caprichos de alguns gestores, né? Capricho, porque assim, não é possível que a gente não consiga entender e a gente não consiga ter a sensibilidade de ver que tem populações aí afetadas por essa cor da água e a gente investir em calçamento, né? É lamentável isso.
Falando a respeito dessa dimensão do que foi discutido agora no Todos Pernambuco, você participou, acompanhou a entrega do documento do Engídio, que aí tinha uma vertente aí da questão da exploração de madeira, mas tem alguma notícia, se conseguiu emplacar alguma ação importante ligada à infraestrutura hídrica, não?
Eu fiquei... Assim, como eu não fui para o evento em si, eu fui mais porque nós do Grupo Fé e Política estávamos interessados em entregar o documento para o governador de forma pública, né? De modo que todos, não era nem porque era para o governador, mas para que toda a população do território compreendessem, né, a necessidade da gente lutar contra esse problema, né? Então eu fui mais para essa parte. E acabei ficando porque o bispo acabou falando por último, né? Era 6 horas, 6 e pouco. E eu não acompanhei bem. O Washington é quem estava no grupo da água, né? E acompanhou bem essa discussão lá. Mas o que eu posso dizer assim, é que, em relação ao documento, o documento foi bem aceito. Lembro das palavras do governador. Ele disse a Dom Egídio, nas suas primeiras frases, disse que tinha entregado, né, o documento ao secretário de Meio Ambiente, Sérgio Xavier, e disse assim, literalmente, vou reproduzir as palavras dele ao pé da letra aqui, ou seja, ipsiliter, né? Ele disse claramente, Dom Egídio, já entreguei o documento ao secretário e nós vamos acabar com esse absurdo, né? Essas foram as palavras dele, quem estava lá viu. E eu, assim, eu gostei da fala do governador, porque é muito forte você dizer uma coisa dessa. Para você fazer um discurso desse, você tem que ter medidas muito claras, tem que ter na cabeça que tem que tomar medidas sérias, né, em relação ao assunto. E eu gostei dessa parte. E quero dizer que nós, na sociedade civil, vamos ficar muito atentos. Vamos ficar atentos, vamos cobrar essas medidas para que esse absurdo, de fato, dito pelo governador, seja acabado, né? Seja controlado, seja que o Estado mostre sua presença para os infratores, para aqueles que estão infringindo a lei. Não estou falando para os que estão fazendo a coisa legal. Mas em relação à água também foi debatido muita coisa, né? O vereador de Guaraci, um dos vereadores de Guaraci, que eu não vou citar o nome, citou a necessidade da adutora de Afogados para Rosário, né? Ou uma medida que venha abastecer o município de Guaraci. O Washington me falava aqui em off, e ele pode dizer com mais propriedade, que houve uma discussão nessa Câmara muito parecida com a que a gente teve na audiência, então eu fico muito feliz por isso, Nil.
Washington, o que é que você pode acrescentar?
Olha, realmente, Nil, foi um seminário muito interessante, surgiram temas muito, muito propícios para a região aqui. Eu, particularmente, fiquei no tema relacionado à água, e lá a discussão foi bastante proveitosa. Foi entregue um documento também com uma série de reivindicações. Eu acredito que esse documento vai ser analisado e a gente vai ter alguma coisa em retorno disso. Eu acredito que para a região aqui, a gente é uma das coisas que a gente tem um déficit maior em termos de recursos hídricos. Eu acredito muito que possa ter, a partir daí, vai ter surgido algumas ideias e algumas coisas que vão retornar para a região. Essa questão da adutora do Pajeú é uma delas. A adutora de Afogados para o Rosário, diretamente para o Rosário, eu acho que agora, no momento, não seria possível. Mas a segunda etapa da adutora do Pajeú pode fazer esse trabalho. Com certeza vai fazer esse trabalho. Estando pronta a sonda do Egito, a gente tem como interligar até Iguaraci. Então, eu acredito que vai ter cobrança muito grande a partir de agora, vai ser intensificada as cobranças a partir de agora, pela sociedade civil, pelos gestores da região aqui, para que se intensifique essa obra da doutora Pajeú, que para a gente, sem dúvida nenhuma, vai ser a redenção, caso as chuvas não venham.
O Júnior de Japitacá dizendo que sábado choveram lá 44 milímetros e no domingo 5, por isso que lá pegou muita água na área da barragem de Japitacá, né?
Provavelmente eu não tenho dados oficiais ainda de quanto, mas a gente já sabe que ela teve alguma recuperação. Ela
Brotas, tava... alguma coisa?
Brotas também. A gente sabe que o riacho que traz água para Brotas correu com água. A gente não tem números ainda em termos de volume, em termos de percentual. Mas o pessoal já está fazendo levantamento para a gente fazer o roteiro da região toda e com certeza depois a gente vai divulgar.
Vamos continuar acompanhando. Eu quero agradecer aqui ao Washington Jordão. Afonso, tem mais alguma coisa para acrescentar, amigo?
Não, Nil, eu estou satisfeito com o debate. Acho que é esse debate franco, né, Washington e Nil, que faz as coisas mudarem, né? Estou muito satisfeito.
Washington.
Eu também quero agradecer a participação, até cumprimentar o Afonso aqui, até parabenizá-lo ele também pela organização, junto com a Diaconia e as outras entidades que organizaram o seminário semana passada, que realmente precisa ser feito levar a população, levar a sociedade civil para que realmente eles tenham participação efetiva no problema, para que a gente possa, a partir daí, encontrar soluções. Então, eu queria parabenizar Afonso e dizer, Nil, que eu estou sempre à disposição, eu particularmente, deixo a companhia também à disposição, para qualquer esclarecimento, sempre que precisar, a gente está aqui, é importante isso.
Para quem tiver estouramento, qual a forma mais rápida de chegar na Compesa? É o 0800, é o telefone fixo lá aí na Compesa, o que é que resolve?